Continuando sobre o conceito de Yerushalayim, quando o povo de Israel entrou na terra de Israel com Yehoshua ben Nun, depois dos 40 anos no deserto e após o êxodo do Egito, o Yehoshua liderou a conquista da terra de Israel. Famoso que ele começou por Jericó, Jericó, e assim foi seguindo. Depois eles dividiram tudo entre as tribos. A cidade de Yerushalayim não deu para conquistar, por vários motivos. Tanto por ela ser muito forte, muito bem guardada, e também por conta de um acordo muito antigo. Avraham Avinu teve que fazer um acordo com Avimelech. Avimelech exigiu um acordo de paz entre os dois, e lá moravam descendentes de Avimelech, e por isso não dava para conquistar. Essa conquista foi então postergada, e só conseguiram conquistar definitivamente Yerushalayim na época de David HaMelech. David HaMelech conquistou uma parte, ou a cidade, e assim ele, até lá chamada de, se não me engano, Ir Zion, ele conquista isso e lá ele se estabelece. E lá é feito construído o Palácio de David também. Posteriormente, o David HaMelech é instruído por Deus a construir a casa de Hashem, o Beit HaMikdash. E para que ele pudesse construir o Beit HaMikdash, o David HaMelech precisava do monte do templo, Har HaBayit, que já mencionamos sobre ele, Har HaMoriah, Har HaBayit, tem vários nomes para essa montanha. A montanha onde aconteceu a Keidat Yitzhak e muitas outras, muitos outros momentos aí da nossa história. Yaakov Avinu dormiu nesse lugar e assim por diante. Tem várias histórias anteriores no Monte do Templo. Só que essa montanha, esse campo que nós temos, esse terreno que nós temos, pertence a um sujeito local, a Ravna, o Yevusi, do povo de Yevus. E David HaMelech negocia então com ele a compra desse terreno. David HaMelech compra o terreno, daqui a pouco faremos uma observação importante, compra esse terreno e David HaMelech recebe a ordem de Hashem: não é você que vai construir o Beit HaMikdash, e sim o seu filho Shlomo. Então David HaMelech pode preparar o terreno. Ele prepara o terreno e ele faz ali as fundações já do templo sagrado. Mas não é ele que constrói o Beit HaMikdash. Somente depois que David HaMelech falece, o seu filho Shlomo assume o reinado e Shlomo HaMelech constrói o templo sagrado, o Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash. Antes de falar um pouco sobre essas fundações do David HaMelech, um detalhe muito importante e muito curioso. Na nossa história, nós tivemos três lugares que foram comprados. Muitos lugares foram conquistados em guerras legítimas. Mas estamos falando agora de lugares comprados. Temos três lugares que foram comprados. Primeiro lugar que nós encontramos que foi comprado, quem lembra? Hebron. Hebron, a Mearat HaMachpelá, o lugar onde estão enterrados os patriarcas. Avraham Avinu compra do Efron Hachiti, Efron Uhiti, povo de Het. Compra, e não é só que compra, ele paga muito, mas muito caro mesmo por um terreno daqueles. Só para ter uma ideia assim aproximada, Yirmeyahu Hanavi, profeta Jeremias, que viveu bem depois de Abraão Avino, comprou um terreno de mais ou menos ter o mesmo tamanho, tá? Não interessa agora se é exatamente igual, não é exatamente igual, bem parecido. Ele pagou 17 moedas. 17 moedas de ouro. Ele pagou por um terreno. Terreno grande. Abraão Avino pagou pela Me'arat HaMachpelá, pelo campo, né, como a Torá chama, Sedeh HaMachpelá, o campo da Machpelá, paga 400 moedas de ouro. 400 versus 17. Isso é só para ter uma noção. Estamos falando bem de 17, foi bem depois, quando já é desvalorizado. Mas é só para ter uma noção, assim, bem por cima. 400 moedas na época de Abraão valiam muito mais que 17 na época de Yirmiyahu. O valor da moeda era muito maior. Mas 400 moedas. Eu não lembro agora de cabeça quanto que era o salário médio na época. Tem isso. O Rav Kaplan traz isso no Rumaj dele, a Torá Viva. Vale a pena quem quiser dar uma olhada lá. Eu não lembro, não olhei agora. Mas ele traz lá, pelos dados históricos, quanto que era o salário mínimo não sei se salário mínimo, salário de uma pessoa normal nessa época de Abraão Avino por ano. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que era algo em torno de 8 ou 12 moedas por ano. Alguma coisa assim. Só para ter uma ideia, o que são 400 moedas de ouro pagas pelo terreno. Então, isso foi o que Abraão Avino pagou pelo campo da Machpelá em Hebron. Depois disso, nós encontramos Yaakov Avino, Yaakov, nosso patriarca, quando chega, voltando de Lavan, está voltando para a terra de Israel, ele passa por Shechem, Nablus, e ele compra ali um terreno para ele, para a família, por 100 quesitas, 100 moedas. Então, um terreno que devia ser grande, porque aqui a Torá não afirma que ele pagou um preço exorbitante. Então, digamos que ele pagou mais ou menos o quanto valia, ou que seja um pouco mais. É um terreno grandinho, não? Por 100 moedas. Muito bem. Isso foi o que Yaakov comprou. David HaMelech compra o Monte do Templo de Jerusalém para poder construir o Templo Sagrado Beit HaMikdash. E aí você deve estar se pensando, puxa, é engraçado. Esses três lugares, Hebron, Shechem, Nablus e Yerushalayim, são três cidades que são de extrema importância para o nosso povo. Fazem parte da nossa história já, ó, lá dos primórdios. E são três lugares que foram comprados. Engraçado. São três lugares que outros tentam tirar de nós e alegam ser deles. Sim. Se você pensou assim, o Midrash fala isso de forma bem clara. Midrash, falando Torá oral, que foi escrita e redigida na época dos nossos sábios, o Midrash já diz que os três lugares que foram comprados e pagos, e muito bem pagos, os povos vão ter, desculpa a expressão, a cara de pau, de exigir e reivindicar e dizer que é deles. Mas se você já diz que há algum lugar que o povo conquistou, então você diz que era meu, também não interessa. Conquistou, está conquistado. Não tem. Você fez alguma bobagem, perdeu. Mas aqui não estamos falando de lugar que foi conquistado. Estamos falando de lugar que foi comprado, foi assinado, foi feito um documento, foi bem pago. E ainda assim, os outros povos têm a cara de pau de dizer que é deles. Hebron, cidade de Hebron, infelizmente, hoje, é habitada 90 e sei lá quantos por cento por árabes. E eles fazem problemas. Eles não permitem os judeus chegarem lá praticamente. Os judeus conseguiram construir ali dois lugares praticamente para morar, do lado de Hebron, do lado encostado, um lugar chamado Kiryat Arba, é um yishuv, um assentamento, e em Hebron mesmo conseguiram alguns pontos ali se instalar. Tem alguns bairros, bairros pequenos, muito pequenos. Você tem total 400 famílias morando naquele pedaço, se não me engano. Tem uma yeshiva lá dentro. Na verdade, não é uma, são duas yeshivot. Mas estamos falando de uma cidade que não tem pergunta, que é nossa. Merat Amarpelá, onde estão enterrados os nossos patriarcas, tem alguma dúvida que é nosso? Foi comprado, Abraão Avinu pagou por isso. E deu para Yitzhak. E Yitzhak deu para Yaakov. Acabou, é nosso. Não tem discussão. E tem brigas, e tem problemas. Oi, vavoi. Cidade de Shechem, Nablus. A cidade de Shechem é uma cidade que Yaakov Avinu comprou. Um baita pedaço. A cidade de Shechem, na cidade de Shechem foi enterrado Yosef. Os ossos do Yosef que vieram do Egito, quando o nosso povo saiu do Egito, nós levamos os ossos deles. Atzmot Yosef Imo, que Hashbea Ishbia, ele fez filhos jurarem, levou Atzmot Yosef, os ossos de Yosef, como está escrito para Parashat Beshalach. Após a saída do Egito, a Torá fala claramente que foram levados os ossos do Yosef. Yosef está enterrado em Shechem. E hoje, os judeus mal podem chegar lá perto. A cidade de Shechem é 99,9% dos árabes. No túmulo do Yosef, tem uma yeshiva, que francamente eu não sei agora, né? Agora, como é que está exatamente, porque já teve muitos problemas. Afinal de contas, o pessoal lá bonzinho já tacou fogo várias vezes no túmulo do Yosef e na Yeshivá. Então, para ir lá, para poder ir rezar no túmulo do Yosef, você precisa montar um grupo e ir acompanhado de exército, da Tzavá. Tem que ir junto com soldados para que possam levar as pessoas para rezar no túmulo de Yosef. E não é o único, eu estou apenas trazendo aqui os exemplos dos três lugares que foram comprados. Tem muitos outros lugares. Yoshua Binun, onde está enterrado, complicado. Caleb Ben Yefuné. E tem mais muitos outros importantíssimos da nossa história que estão enterrados em Israel e o acesso é complicado. E o terceiro caso, Monte do Templo. Monte do Templo pertence a quem? David Hamelech. David Hamelech, o rei David, comprou para construir o templo sagrado ali. De quem é isso? A quem pertence esse terreno? Monte do Templo inteiro. Quem que fica lá hoje em dia? Tudo bem, verdade que o Monte do Templo é sagrado, a gente não pode entrar lá, porque nós estamos impuros. E só quando a chegar, nós vamos poder voltar a subir lá no Monte do Templo. Tudo isso, tudo bem. Mas então que fique fechadinho, é nosso. Não tem por que ter outras coisas lá em cima. Tampouco ter outras coisas que profanam o lugar. Tampouco ter coisas lá em cima, pessoas que sobem lá em cima e profanam o lugar. E escavam sem permissão. E jogam no lixo o que é escavado lá, e assim por diante. Isso só para trazer um exemplo do que acontece com três lugares que foram comprados. Três lugares foram comprados, e o Midrash já diz. O Midrash já avisou para nós. Os três lugares que foram comprados, Os outros povos vão ter a cara de pau de dizer e reivindicar que é deles, quando é o lugar que nós temos prova bem, bem clara que esses lugares são totalmente nossos.